No debate das 10 de hoje, vamos fazer uma avaliação dos trabalhos dos poderes legislativos de Carnaíba com o presidente da Câmara, vereador Júnior de Mocinha, e de Tuparetama com o presidente Joel Gomes. Inclusive, a partir de agora, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é www.radiopageu.com.br. Os presidentes dos poderes legislativos de Carnaíba e Tuparetama. Inicialmente eu vou conversar com o presidente da Câmara de Tuparetama, vereador Joel Gomes, que faz uma avaliação desse ano de 2013, no que entrou na casa em votação, do que foi aprovado ou não foi aprovado em termos de projetos e requerimentos. Bom dia, Joel.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pageú. É um prazer estar aqui com vocês no debate das 10. Bom dia, meu amigo Júnior. Em primeiro lugar, um fato que marcou a administração neste ano e que eu considero de suma importância foi que na primeira sessão deste ano nós já apresentamos um projeto para acabarmos com o voto secreto na Câmara Municipal de Vereadores de Tuparetama. Isso foi um passo fundamental para que a gente tivesse a transparência necessária na administração daquele poder. N projetos foram aprovados que tiveram realmente uma determinação. Outro, reconhecermos a necessidade das pessoas portadoras de doenças terminais e que houvesse um certo atendimento por parte do poder público daquele município a essas pessoas. Tivemos também a abertura e a implantação da transparência na Câmara Municipal de Vereadores de Tuparetama. Fomos a primeira Câmara a implantarmos a transmissão ao vivo, com áudio e com vídeo, para todo o mundo, né, através da rede mundial de computadores, a internet. Implantamos o sistema também de transparência, fomos a primeira Câmara do Pajeú a implantar o sistema de transparência também na internet. E eu acredito, Aldo, que a gente vem desempenhando um papel, os demais vereadores também apresentaram projetos e ações, requerimentos que tiveram uma demanda muito importante para o município de Tuparetama.
Vereador e presidente da Câmara de Carnaíba Júnior de Mocinha, primeiro ano como presidente do Poder Legislativo, ficou dentro do que você planejava, do que imaginava esse ano que está acabando, Júnior? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, meu amigo Joel, presidente da Câmara do Tuparetama. E bom dia a todos os ouvintes do programa Debate das 10. Aldo, a gente avaliando, com certeza a gente... vamos dizer, promessa de campanha de presidente, a gente realmente já cumpriu mais da metade. A gente disse que Leluá ia manter, vamos dizer, as finanças em dias, tivemos mantendo, graças a Deus não devemos nada a ninguém hoje, todos, tudo em dias, tudo pago, um saldozinho em conta, para que algum pagamento que falta a gente pagar agora depois do dia 20. E dissemos que também ia leiloar o carro, a gente leiloou o carro da Câmara, que estava sem condições de uso. Dizemos também que ia comprar uma moto, a gente comprou uma moto para serviços burocráticos, em favor da casa. E também, além de, como o colega falou, muitos projetos que a gente, no decorrer da entrevista, a gente vai citar alguns mais importantes. E também muitos requerimentos que a gente... faz o balanço que de em torno de 280 requerimentos, uma boa parcela já foi atendida pelo prefeito e também pela Secretaria das Cidades, na pessoa de Anchieta Patriota, e pela CELP, pela Compesa, muitos requerimentos enviados a entidades através de ofício, e a gente foi atendido e pode dizer isso à população, que a gente está uma Câmara ativa, uma Câmara que trabalha em prol da população.
Bom, Joel, geralmente algumas pessoas costumam dizer de que a Câmara, quando tem maioria aliada ao gestor, acaba votando tudo que o Executivo manda, seja de interesse do povo ou não. Isso acontece?
Não. Inclusive, os parlamentares do Alto Pajeú estão dando um certo ar de independência. Por exemplo, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o prefeito do município, lá de Tuparetama, enviou à Câmara com uma majoração de 40% de suplementação. E a Câmara Municipal de Vereadores, inclusive os vereadores também aliados do prefeito, votaram e determinaram que seriam apenas 5%, para que os vereadores pudessem tomar conhecimento de aonde está sendo aplicado o recurso. Posteriormente houve uma celeuma, em seguida o prefeito entendeu muito bem e sabe que nós estamos ali para auxiliar o povo de Itaparitama e praticarmos um dos maiores fitos que nós temos que fazer, é justamente a fiscalização na aplicação dos recursos públicos.
Lá em Carnaíba, Júnior, a gente, quando vai para a contabilidade, nota-se que o executivo, o prefeito Zé Mário, tem 9 vereadores aliados ao governo. Apenas 2 vereadores que não são aliados à gestão Zé Mário. Como é que foi o relacionamento Câmara, Poder Executivo ao longo desse ano?
Bom, foi excelente. A gente não trata nem a Cheta Marques, nem Silvão Neto como adversário. Pelo contrário. Eles têm ajudado muito o governo, igual os outros 9 parlamentares, que a gente se elegeu em 9 de uma bancada, e se elegeu os 2 colegas que a gente não trata como oposição. Trata sim como um poder que tem harmonia com o governo desde os 8 anos passados. É um poder que tem uma boa convivência, uma boa harmonia com o executivo, e com isso a gente vem desempenhando um bom papel e aprovando requerimentos e leis importantes, sempre com o apoio dos 2 vereadores que não foram eleitos do nosso lado. A gente não trata como oposição, e sim como dois vereadores que foram eleitos para ajudar o povo, junto com a bancada do prefeito, e vem dando certo isso.
Quando se faz uma pesquisa, João, em relação ao papel do vereador, muitas pessoas acabam colocando de que não, vereador não serve para nada, vereador não faz nada. Como é que a classe tem feito, principalmente essa comissão aí instalada no PGU, para acabar com esse conceito e tentar desmistificar um pouco e que a população entenda qual é o verdadeiro papel do vereador?
Muito boa pergunta, e espero que a resposta também esteja à altura. Nós tivemos, no início, essa ideia de criarmos uma comissão parlamentar, denominando-se a Comissão Parlamentar do Alto Pajeú, envolvendo as cidades aqui do Alto Pajeú. Inclusive, se encontra aberto ainda, e nosso amigo Júnior de Mocinha sabe muito bem, que se encontra aberto a inscrição de Carnaíba, de Quixaba, que lá queiram também fazer parte. E trouxemos os problemas para dentro da Comissão Parlamentar do Alto Pajeú, fazendo com que esses vereadores da região se envolvam com os problemas. Muitas vezes o problema de Itaparitama é o mesmo problema de Carnaíba, é o mesmo de Itabira, e dentro de uma reunião, com a convocação de um representante do governo do estado, à vista do secretário de Educação que nós trouxemos a semana passada, e ali determinar... De saúde. Que, inclusive, determinou-se que na próxima segunda-feira houvesse uma reunião com a secretária executiva, Tereza Campos, para que determinasse, então, a participação de cada município no quantitativo. Muito boa reunião, o doutor Antônio Figueira esteve lá, fez essa determinação, e quem conseguiu isso, na realidade, fomos nós, a Comissão Parlamentar do Alto Pajeú. Senão ainda estava pendente, nada tinha sido feito, e a gente ia ficar aí, a população sofrendo, e a gente sem nenhuma definição. Felizmente, conseguimos isso, é um ato. Por quê? Porque os vereadores estão tendo a condição de se unirem e fazer com que as ações possam sim vir a ser aplicadas nos municípios.
Bom, Júnior, o vereador é o político que está tendo o contato mais próximo da população. Ele geralmente é mais procurado para levar em reivindicação, para resolver o problema junto ao prefeito, ao deputado, ou até o governo do estado e o presidente da república. E nós tivemos um ano difícil, que enfrentamos a pior seca dos últimos 60 anos. Foi mais difícil ainda, você que já tem uma larga experiência como vereador, ser vereador nesse ano de 2013?
Olha, foi difícil. Não só para a Câmara de Vereadores, para os vereadores, como também para a prefeitura, que a gente vê mais ou menos as lamentações. Mas também foi importante para que todos os munícipes, toda a região também, se programar para uma futura seca ou um longo adiantar, vamos dizer, a estiagem. Muita gente hoje que a gente vê que está se preparando, tanto com silagem, tanto com Barreiros, com já querendo cisterna, que a gente tinha uma pessoal não querendo, já querendo ajuda de outras coisas, de armazenamento, tanto de alimentos como de água. Hoje já tem gente, tanto a procura como também os governos, a gente está sentindo, tanto o governo municipal como o federal e estadual, a gente está sentindo que tem uma política voltada mais para mais para o homem do campo, que é o que mais sofre, mas também para a região. Começado um touro do Pajeú, como várias obras que estão vindo para fortalecer e engrandecer. Agora, que para o vereador foi mais difícil, porque a gente vê a dificuldade na prefeitura e se respalda no vereador. Se o vereador não resolver, é porque aí vai cair naquela credibilidade, naquela confiança. Mas, mesmo assim, cada vereador em torno de sua região deu para resolver na medida do possível, dividiu. Muitas vezes a gente dividiu, vamos dizer assim, o problema com o prefeito. A gente dividiu e, pelo menos, os que me procuraram, o que eu não pude resolver, eu dividi com o prefeito.
E lá em Tuparetama, Joel, foi o município que menos choveu nesse ano de 2013 e a situação lá foi mais complicada ainda do que no município do seu colega Júnior de Mocinha, Carnaíba, que teve uma média aí de 500 a 600 milímetros, que é quase a média do inverno.
Tuparetama realmente foi castigada, né? O prefeito Deva tem procurado atender as demandas dentro da possibilidade do município, né? Temos o IPA, que também atende a população. Hoje existe uma certa exigência por parte do governo federal, dos pipas que abastecem, não poderão ser aqueles pipas que transportaram combustível, tem que ser específico. Mas mesmo assim, a implementação do sistema simplificado de abastecimento d'água está sendo feita pelo prefeito Deva. A gente reconhece o trabalho que está sendo feito. A perfuração de 14 poços lá em Tuparetama, que já foram realizadas, desassoreamento de diversas barragens. E isso é um trabalho que está sendo voltado ao município de Tuparetama, especificamente à zona rural. É o reconhecimento que Deva tem, até por ser da área, né, do IPA, ele tem esse conhecimento da zona rural e está implementando esse serviço. Mas as dificuldades, elas são tiradas a partir do momento que existe a boa vontade de você solucionar os problemas. E a gente tem buscado solucionar esses problemas, participando de reuniões em todas as comunidades lá da região, todos os domingos, sábado e domingo, para você ter uma ideia, Aldo, eu estou na zona rural do Tuparetama participando de alguma reunião com as comunidades, solucionando, fazendo aquisição com recursos próprios de alguns materiais que necessitam para que sejam colocados e amenizado o problema daquela comunidade. Isso a gente tem feito constantemente e o prefeito Deva também tem feito a participação dele, como os demais vereadores também o fazem.
Bom, na semana passada o prefeito Deva Pessoa esteve aqui no debate e entre as perguntas surgiu uma do comunicador e companheiro Anchieta Santos. Perguntou para o Deva: se é verdade que você não gosta de vereador, Deva? Você vai sozinho para os cantos e não leva os vereadores? E o Deva: não, eu dou um relacionamento bom, de amizade e que há um respeito. A gente convida os vereadores e eles estão sempre. Como é o relacionamento lá dos vereadores com o prefeito Deva?
Olha, veja bem, a gente sabe que a preocupação de Deva nesse ano foi tentar sanar os problemas muitas vezes internos, né, que existem e que ele busca solucionar esses problemas sem interferir no poder legislativo. Como também nós, do poder legislativo, buscamos não interferir nas ações do poder executivo. O relacionamento é o relacionamento de Deva, a questão única que existe lá em Tuparetama é a questão de atender o telefone. Mas na hora que a gente necessita, que precisa, que encontra com ele, sem nenhuma anomalia, todas as ações que são possíveis ele cumpre, determina que seja feito o atendimento aos vereadores numa modalidade conceitual, isso aqui sem problema nenhum. Isso eu estou dizendo, me referindo, Aldo, tanto aos vereadores da ala aliada, como os vereadores da ala não aliada ao prefeito. Se necessário, pode procurar o prefeito que ele tenta resolver as questões. Isso é o que a gente tem visto constantemente.
Bom, Júnior, nós tivemos a criação da Comissão Parlamentar do Alto Pajeú, formada por vereadores, para debater temas importantes de interesses da sociedade, como saúde, educação, segurança pública e por aí afora. E vários encontros já foram realizados. Qual é a avaliação que o presidente da Câmara de Carnaíba, Júnior de Mocinha, faz até agora da atuação dessa comissão na região do Pajeú?
Bom, é uma avaliação boa. Infelizmente, eu não pude participar das primeiras reuniões, porque três reuniões que eu era para participar, uma na de Itabira, teve um choque de horário, que eu fui à noite, quando eu cheguei lá, estava só os grilos na de Itabira. Nas outras reuniões, eu pedi para o vice Luiz Alberto, em duas reuniões, e ele, acho que ele foi uma, porque chocava toda vez, ou com um evento, ou com uma viagem, mas a última eu tive o prazer de participar e ver o tamanho da organização, o tamanho que é, e com certeza vou fazer o possível para que a gente não perca mais uma, mas sempre tive, tanto na vontade como acompanhei também nos blogs, acompanhei nos jornais, a atuação parlamentar, e sempre torci que desse certo, e vem dando certo. Até agora, os problemas que foram para a comissão parlamentar, vem dando certo. Não pude estar presente, mas minha mente estava presente, mas que na última estive com o
secretário. Esteve conosco.
E com certeza vou fazer o possível para que me agende mesmo, para que não falte mais nenhuma.
Então já agenda aí para o dia 9 de fevereiro,
fevereiro
do ano que vem, em Tuparetão. Essa aí eu não dispenso a sua presença, hein, Júnior?
Essa do Nino Alves já tem um tema que vocês vão debater, Joel?
O tema é na área social. Né? Nós, inclusive, já vamos mandar o convite à secretária Laura Gomes, mas também existe um questionamento que aqui me foi colocado inicialmente em discussões que estavam fora do ar. É o problema de nós trazermos e buscarmos uma solução para a nossa região em relação ao desmatamento que está ocorrendo na nossa região. Possivelmente, a gente vai também convidar alguém que venha com autoridade determinada para que se tome uma posição. O governo vai ter que fazer alguma coisa. Estão limpando, inclusive, a nossa área, né? Carregando a madeira para produzir recursos na subsistência do próprio ser humano aqui na região. E o governo vai interferir de que forma? Porque o seu neto, o meu neto, o neto de Júnior, talvez não veja o que nós já vimos em termos de vegetação aqui nessa área. E aí, como é que a gente vai viver? Sobreviver de que forma? Por isso que as secas estão aí a cada dia, né? Mas virá aí a barragem de Engazeira para solucionar alguns problemas.
Bom, quando surgiu a ideia, Joel, de se formar essa comissão, claro que Afogados tem os seus problemas de saúde, educação, de saneamento básico, geração de emprego, e cada município tem sua realidade. Mas não deixa de, no geral, todo mundo ter esse problema, um numa proporção maior e outro numa proporção menor. Foi justamente para isso, para juntar todos, juntar ideias e buscar soluções?
Isto, foi isto que nós, esta ideia, ela foi predominantemente assim avaliada. A primeira reunião que nós fizemos foi em Engazeira, e aqui eu quero destacar a presença em todos os eventos do presidente da Câmara Municipal de Afogados da Engazeira, que é o vice-presidente da COPAP, é o nosso vice-presidente, e que sempre está conosco, debatendo, levando também as questões, e que reconhece o trabalho e a necessidade dessa comissão parlamentar do Alto Pajeú, que tem desempenhado, Aldo. Eu vou apenas citar alguns pontos. O problema da segurança, nós discutimos em solidão. O governador do estado soube daquilo que foi tratado na reunião, aumentou em certo ponto a nossa preocupação, mas amenizou em sabermos que pelo menos ali esteve presente a nata da segurança pública do estado de Pernambuco, que alguns itens já determinaram ali mesmo o seu cumprimento. O secretário de Agricultura, lá em Itabira, que também houve uma determinação, né, um choque de ações para que houvesse um melhoramento da convivência do homem com a seca. O secretário, a Compesa, que foi discutido lá em Santa Terezinha, educação, que foi discutido lá em Brejinho, voltou a ser discutido em São José do Egito, e agora saúde lá em Itapetinho. Educação nós solucionamos, saúde também já está praticamente determinada, a Clips voltará a funcionar em março do ano que vem. Isto são ações que os vereadores estão fazendo em defesa do povo, porque não necessariamente o vereador tem que se eleger e ir apenas para as sessões uma vez por semana. Ele tem que participar, ele tem que saber o que é que está havendo de problemas com o povo, com a sua população, e fazer com que essas ações cheguem ao conhecimento do povo. Vereador, ele está ali representando o povo, e não o prefeito. Então, essa modalidade que nós estamos aplicando é justamente fazendo com que o povo acredite ao vereador também as ações que chegam ao município. porque senão apenas o prefeito é quem realiza, e o vereador nada. Então o vereador tem que aparecer, o vereador tem que ser reconhecido, tem que trabalhar, tem que ter conduta, tem que ter personalidade e acima de tudo, probidade no trato com a coisa pública. Isto é primordial para que a classe e os vereadores, esses representantes políticos do povo, sejam reconhecidos e que a população reconheça nele um verdadeiro e leal representante.
Bom, Júnior, há uma preocupação do Poder Legislativo em relação à realização das sessões. Porque o vereador, o presidente da casa, a mesa diretora, eu tenho certeza que ficam satisfeitos quando eles realizam a sessão e que está lá o plenário lotado, que a população está participando, está vendo que o povo está interagindo, está interessado. Mas aqui em Afogados, por exemplo, inclusive o presidente da Câmara está passando por aqui, o Augusto Martins, para dar um abraço nos colegas vereadores e presidentes, o Júnior de Mocinha e o Joel Gomes. Mas rapidinho, Augusto, eu gostaria de ouvir só um depoimento seu rapidinho. Ia falar justamente sobre isso. Acompanhando as sessões da Câmara de Afogados, deu uma melhorada, mas precisa mais ainda em relação à participação do público. Quando tem um tema polêmico, vamos lá, vai caçar o prefeito não sei de onde, aí lota a Câmara. Vai ter um projeto polêmico para aumentar o salário ou reduzir o salário do servidor, aí lota a Câmara. Mas no dia a dia ainda há uma preocupação em relação à participação do público na Câmara, Augusto. Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Tito. Bom dia, meus colegas vereadores, presidente de Câmara, Júnior de Mocinha, do município de Carnaíba, Joel Gomes, do município de Tuparetama. Sejam bem-vindos a Afogados em Gazeira, companheiros. Bom, Aldo, passando por aqui para dar um abraço nos colegas, e também dizendo que vou vir aqui fazer uma prestação de contas do nosso trabalho durante esse ano de 2013, realmente, ainda a presença do público ainda é pequena. Quando iniciamos o mandato, geralmente as primeiras sessões são bem concorridas, porque é novidade, novos vereadores, né, alguns que renovaram o mandato, outros que estão estreando, então tem aquela expectativa. As primeiras sessões tivemos casa cheia aqui em Afogados em Gazeira. Depois vai esvaziando. E quando tem um tema polêmico, como teve recentemente a questão da saúde, que a gente teve uma discussão sobre a gestão da saúde no município de Afogados em Gazeira, e lá haveria um confronto com as perguntas dos vereadores para que o secretário respondesse, aí a casa lotou. Não deu para ninguém, né? Faltaram cadeiras. Mas, normalmente, as cadeiras ficam lá, né, disponíveis, e numa sessão dessa, a Câmara se torna pequena para a quantidade de pessoas que têm interesse de ver o debate, né, a polêmica, a briga, a rinha, né? O povo gosta disso. Então, pensando nisso, é que nós já fomos esse ano 4 vezes aos bairros. Até eu criei um slogan, o seguinte: a Câmara vai aonde o povo está. Se o povo não vai para a Câmara, nós criamos o Câmara Popular e realizamos esse ano 4 audiências públicas nos bairros de Afogados em Gazeira, com esse tema: a Câmara Popular, a Câmara vai onde o povo está. E vamos dar sequência, se Deus quiser, em 2014, além de visitar os outros bairros que não foi possível esse ano, vamos também aos polos rurais de Afogados em Gazeira.
Muito obrigado, Augusto. Joel?
Obrigado a você. Aldo, só para engrandecer as palavras do nosso amigo Augusto Martins, lá em Tuparetama nós implementamos o seguinte: fizemos a aquisição de um telão, né, onde a gente vai fazer a transmissão das sessões da Câmara na Vila Bom Jesus. Por quê? É um pouco distante do centro, o pessoal não vai de forma nenhuma, então nós vamos botar esse telão lá e o pessoal vai assistir. Estamos também com um projeto para fazermos o mesmo ato lá no distrito de Santa Rita. Então, não vai saber o que acontece na Câmara quem não quiser, porque nós estamos indo, Augusto, tomando essa sua ideia também aí, a gente está indo aonde o povo se encontra, e isso que a gente vai fazer.
Em Carnaíba também, Júnior, ainda há um tabu para ser quebrado e que o povo participe efetivamente de todas as sessões?
Existe algum tabu ainda, como os colegas já falaram. Quando tem uma sessão polêmica é mais fácil juntar o povo. Mas sempre a gente tem o público também. Tem, vamos dizer, tem em torno de 10, 15, 12... em todas as sessões a gente tem, a gente também... esqueci de falar, mas tem um serviço de som também, que colocamos uma caixa lá fora, quem não quer entrar na sessão, mas tem no pátio ali, fica ouvindo de fora. Até quem está passando na rua também, dá para escutar um pouco. Também divulgamos muito o trabalho do vereador em carro de som, em rádio, em blogs. A gente tem um blog da Câmara hoje, que todas as sessões, todos os requerimentos, todos os projetos votados na sessão é atualizado logo após a sessão. A gente tem esse blog da Câmara de Vereadores. Tem também o portal da transparência, que já também há meses já vem funcionando. E assim a gente tenta divulgar, tenta chamar o povo para ouvir as sessões, ouvir o que o vereador tem, defesa, que a gente sabe dessa preocupação também de cada vereador, não só de Carnaíba, mas de toda a região, de mostrar seu trabalho, mostrar serviço e dizer que realmente nós somos defensores do povo.
Paulo, me permite só um complementozinho para eu sair. Aqui em Afogados, em outros mandatos, já se tentou até alterar os dias, os horários, né? Já se tentou botar as sessões pela manhã, não deu certo, voltou para a noite, depois se criou, quando estava nesse horário da manhã, era 3 vezes por semana, de manhã, a última sexta à noite, e variando, para ver se o público melhorava e não houve resultado. Hoje, pelo regimento, nós temos, voltamos para o horário da noite, né? As segundas, quartas e sextas, das 20 às 22. E esse horário, eu acho que é o melhor horário mesmo, porque quem for da zona rural que tiver interesse, vem. Geralmente, todo mundo hoje tem um familiar que tem casa na zona urbana, dorme, no outro dia volta para a zona rural. E quem é da cidade, que trabalha à noite, pode ir assistir. Então, o horário é adequado, agora é questão do interesse mesmo, e quando tem alguma coisa polêmica que a população se interessa mais para acompanhar.
Lá também, Aldo, a gente faz a transmissão pela rádio. É, tanto pela internet como pela rádio a gente faz a nossa transmissão, então o povo já está habituado e acomodado, mas sempre tem os nossos ouvintes assíduos, né, no plenário da Câmara.
Bom, para quem é pai sabe que nem sempre agrada o filho, tem hora que ele tem que discipliná-lo, e para disciplinar precisa até ser meio rude, ser rigoroso com o filho. Presidente de Câmara, tem vereador que fala pouco, mas tem vereador que se deixar quer falar a noite inteira. E aí o presidente está ali para controlar. Vocês têm tido algum problema em relação a isso, Joel, Júnior, para controlar o tempo do discurso?
Nós temos, regimentalmente, nós temos o tempo definido e também agora constituímos uma mesa, né, uma mesa de som, onde a gente corta o vereador no momento, o som do vereador no momento em que o tempo dele se complementa.
Então ele já sabe que não pode ultrapassar.
Já sabe que não pode ultrapassar.
E não pode ficar com um bicão, né?
De forma nenhuma.
Júnior.
Em algumas matérias que o vereador também quer mostrar serviço, quer se adiantar, sempre tem, a gente controla, mas nunca ultrapassa o limite do regimento. E a gente vem controlando, vem presidindo de forma que todos falem o que queiram falar. Tem horas que a gente tem que cortar a fala de algum porque quer conversar no outro e fica naquela, me dê uma parte e o outro me dê a mesma parte, dentro da mesma parte que já está pedindo, parte com parte.
Parte é que não sobra nada para ninguém, não é?
Não sobra nada e daqui a pouco ultrapassa o limite das partes, mas a gente vem controlando e vem dando certo.
Cidadãos e cidadãs que trabalham na Câmara Municipal de Vereadores, incorporando esses vencimentos aos salários deles, que quando se aposentarem, vão se aposentar com dignidade e olhando para a frente sempre de cabeça erguida.
O senhor tem enfrentado o problema em relação a servidor que é do quadro, é da Câmara, mas que está cedido a outro órgão e acaba não voltando para dar expediente no Poder Legislativo?
Não, eu sou um pouco rígido com relação a isso. Nós não temos nenhum servidor cedido e nós, para que se tenha uma ideia, nós funcionamos na Câmara Municipal de Vereadores com os seus servidores efetivos e apenas um comissionado. É o que nós temos lá na Câmara de Vereadores, respeitando inclusive o povo, né? Eu acredito que possivelmente existem duas vagas na Câmara Municipal de Vereadores e que possivelmente o ano que vem a gente possa fazer um concurso para preenchimento dessas duas vagas.
Lá em Carnaíba, Júnior, tem enfrentado problema nesse sentido?
Assim, a gente tem... Cada foi implantado desde na gestão 2004, foi implantado que cada vereador, vamos dizer, reduzisse seu salário e colocasse um assessor para que ajudasse ele no dia a dia. E hoje, cada vereador hoje tem seu funcionário, tem seu assessor. E a gente eles vêm trabalhando, vêm ajudando, cada assessor ajuda mesmo, frequenta na Câmara, sempre participa também das reuniões, sempre faz seus afazeres, que é de um assessor, mas a gente não vem tendo nenhum problema a respeito desse tema.
A Irene Nogueira, ela diz o seguinte: se existisse interesse dos governos para amenizar o sofrimento causado pela seca, se os políticos quisessem, esse problema seria amenizado. Tem gente que não tem condições de comprar nenhum reservatório. É verdade o que ela coloca aqui. E lá em Tuparetama, Joel, o que é que vocês fizeram, por exemplo, Poder Legislativo junto ao governo municipal para amenizar os efeitos da seca?
Olha, em conjunto, né, diga-se de passagem, tanto o governo municipal como o governo estadual e o governo federal efetivamente fizeram ações para amenizar o sofrimento dessa população. Principalmente a população da zona rural, Aldo Vidal, que é quem mais sofre com a falta d'água, né? Porque quem tinha uma cacimba secou, quem tinha um poço secou, quem tinha uma barragem secou e quem tinha um açude também secou. Então, esse pessoal está sofrendo realmente e a gente precisa olhar com bons olhos. O governo federal determinou algumas ações voltadas para perfuração de poços. Em alguns lugares foram encontrado água, a instalação de cisternas de polietileno, construção de cisternas de placas. Isto está amenizando ainda o sofrimento dessa população. Mas eu dizia antes aqui, fora do ar, desde Antônio Conselheiro, que a gente vive sofrendo com a falta d'água. E se não houve nenhuma solução definitiva a respeito disso, é porque faltou vontade política. E não é de um momento para o outro que se dá uma solução definitiva a esse problema. Agora, se nós não fizermos o barramento de água, e não apenas a barragem de Ingazeira, a barragem de Brotas e a barragem do Rosário, se nós não aumentarmos a nossa potencialidade em termos de acumulação de água, nós vamos ter secas, efetivamente. Pode ter certeza que a gente vai ter, né? Daqui para frente isso ocorre, isso é natural, é um ciclo que existe e sempre vamos ver o sofrimento dessa população. Mas o governo do município, o governo estadual e o governo federal têm sim feito ações em defesa da população.
Como é que estão as obras da barragem de Ingazeira? Houve comentários de que o pessoal estava paralisando por falta de pagamento e abandonar a obra. Também há quem diga de que não houve a paralisação por causa do período das festas. A empresa retorna em janeiro. Qual é a situação? Tem acompanhado, Joel?
Tem. A gente tem acompanhado. Inclusive, eu liguei para o Denox, né, preocupado com essas ações, com essas conversas paralelas. E, na realidade, o que existe é uma definição de que irão parar as obras para passarem as festas de Natal e final de ano, principalmente aqueles que moram longe, né, há mais de 6 meses que estão longe das suas famílias, da sua residência, irão, mas retornarão no dia 3, novamente continuarão as obras. Agora, existem alguns fatores, Aldo, de pessoas que trabalhavam em um setor que não há mais a necessidade desse trabalho. Existiam máquinas lá que foram dispensadas porque não há necessidade mais dessas máquinas e já fizeram os seus serviços. Aí o pessoal começa justamente a imaginar que a obra vai ser paralisada, como ocorreu, infelizmente, em 1998, em virtude do desvio dos recursos do TRT em São Paulo, que veio responder aqui na Ingazeira. Por isso que a corrupção tem que acabar no Brasil. Isso tem que ser em definitivo.
Tem uma previsão para a conclusão dessa obra, Joel?
Setembro do ano que vem.
E aí, chovendo, acabaria com o problema de Ingazeira, Tuparetama, São José do Egito e Tabira.
Exatamente. E também controlava aqui o volume de água da barragem de Brotas, uma hipótese. Se houvesse algum, Deus o livre, né, que chovesse lá e aqui a barragem de Brotas não pegasse água. É uma barragem controladora, elas são 50 milhões de metros cúbicos de água, que irá acumular ali naquela região, beneficiando a toda uma estrutura, digamos assim, aproximadamente de 70 mil pessoas que serão beneficiadas direto e indiretamente. Isso vai trazer uma grande fortificação em termos de indústria, em termos de aplicações comerciais na área. Para você ter uma ideia, nós fomos procurados em Tuparetama por um agente lá do Recife que veio a Tuparetama justamente procurar um local para construir um hotel fazenda após a notícia da barragem de Ingazeira. Já nos procurou a mim, procurou ao vereador Sávio Pessoa e conversamos, inclusive, com o prefeito Deva, visando essa possibilidade.
Bom, Júnior, o presidente, muitas vezes o regimento interno deixa ele travado, né? O vereador, que não é presidente, apresenta 5, 6 requerimentos e o presidente, quando o regimento reza, para apresentar um requerimento é preciso chamar o primeiro secretário, fazer aquela mudança toda. Isso aí não acaba atrapalhando de alguma forma o presidente em termos de apresentação de requerimentos e projetos?
Verdade, Leandro. A gente sempre que tem que apresentar um requerimento, a gente tem que repassar para o vice-presidente ou o secretário, que se o presidente não tiver, o secretário que assume, né? Mas estando na sessão, o vice que assume. Bom, mesmo dentro desse aí, a gente apresenta, eu gosto sempre também de apresentar meu requerimento sempre em nome da casa, em nome de todos os vereadores. E para combate à seca, a gente, vamos dizer, além do requerimento, a gente tem uma parceria, vamos dizer, do IPA, da Secretaria de Agricultura, do Conselho Rural, que se reúne na Câmara, o Conselho toda terceira e quinta se reúne na Câmara, e a gente dá total apoio. E dentro desses requerimentos, vários já foram atendidos, e hoje mesmo está sendo construído uma barragem em Gamileira, uma barragem de grande porte, no sítio Gamileira, lá no Caruá. Isso é um requerimento nosso, um requerimento dos vereadores que atuam também na região. Eu gosto de falar em nome de todos os vereadores, até porque são todos que aprovam. Mas que atuam foi eu e o colega Everaldo. Teve também um requerimento, se Tamboril, a limpeza que já foi feita. A gente também pede e requereu, e vai ser construído também agora uma barragem no sítio Capim Grosso, uma barragem que vai ser locada no meio do rio, dentro, em cima das pedras, já engenheiro, já foi feito, e a gente fez esse requerimento e foi atendido, e o prefeito já enviou o projeto e foi liberado. Dentro também a gente teve reunido também com as comunidades quilombolas, e a gente pediu muitas coisas, está sendo também executado. Certo que ainda falta muito mais, que eles mandaram muitos encaminhamentos de uma vez só, e a gente está atendendo na medida possível. Dentro deles, a gente tem uma sinalização positiva do prefeito que vai ser atendido, se não todos, uma boa parte vai ser atendido até o final do mandato dele. Mas hoje a gente tem essas reivindicações para formar essa água, para formar pastagem, investimento também na parte de assegurar as famílias no campo, como também, vamos dizer, até eu falando que também trabalho no IPA, a gente também luta sempre para que manter o homem no campo lutando, incentivando esse PA que foi liberado agora. A gente sabe que foi muito, muito demorado a ser liberado, mas manter o homem no campo, dentre outras ações que a gente tem que fazer, tanto com a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura, Governo do Estado e o Governo Federal. A gente tem que manter esse homem no campo para que não aconteça dele vir para viver só de uma aposentadoria nas beiradas da rua, onde a gente chama nos locais de alto risco, de viver em vulnerabilidade. E a gente tenta manter, tanto do IPA como também da Câmara de Vereador, da Prefeitura, das secretarias, a gente tenta manter o homem do campo no campo e o homem da cidade na cidade, que cada um sabe constituir bem o que foi iniciado na vida.
Como é que está aquela polêmica lá, aquela celeuma da indenização dos moradores de Santa Rosa, envolvendo lá a fábrica de cimento Pajeú, o governo municipal, o governo do estado, e que foi parar na Câmara? Já deram uma solução para aquele problema ou a coisa está se arrastando ainda?
Olha, na última vez que teve o prefeito mandou um projeto liberando um recurso para uma família lá. Pelo menos foi a última vez que foi a família de José Aparecido. Então, todos eles que eram mais próximos da fábrica, ele foi, concordou, ele mesmo esteve presente na Câmara, a gente aprovou um recurso para ele lá e outro local para ele morar, que era o mais próximo que tinha, era os familiares dele próximos. O da outra, mais próximo, mais distante um pouco, que foi dentro da ruinha mesmo, perto da igreja, onde fica aquela... Ainda estão em negociação com a Justiça. E a gente sempre lutou, desde o início que eu participei das reuniões que eu fui convidado, eu participei, e a gente sempre preza para que haja um bom entendimento dos dois lados, para que nenhum saia prejudicado, que a gente sabe também e ter a consciência que a gente vai morar, nascer e se criar em uma localidade e de repente sair sem, com uma mão atrás e outra na frente. A gente, a Câmara, por parte do presidente e os outros vereadores, Everaldo, Vanderbe, também esteve nessas conversas, e a gente sempre batalhou para que haja um entendimento, como teve um entendimento no último mês passado, teve uma família lá que aceitou a proposta do governo, e que a gente também torça que os outros aceitem, agora que seja uma proposta razoável, boa, para ambas as partes, para que nenhum saia prejudicado.
Bom, Joel, a imprensa noticiando aí esse caso de Caruaru, e onde 10 vereadores são presos sob suspeitas de corrupção. E uma grande operação de combate à corrupção está acontecendo na manhã, ou aconteceu ontem em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A Polícia Civil batizou a ação de Operação Ponto Final e está cumprindo 10 mandados de prisão, além de 4 mandados para depoimentos obrigatórios e outros de busca e apreensão. Entre os presos estão os vereadores Jadiel do PRTB, Cecílio Pedro do PTB, Valdo Democratas, Valdas Rendeiras do PROS, Jajá do PPS, Eduardo Cantarelli do SDD, Sivaldo Oliveira do PP e Neto do PMN. Não pode respingar em vocês e alguém dizer, não estou dizendo, é tudo corrupto mesmo?
Não, respingar de forma nenhuma, eu não aceito isso, porque eu faço parte, inclusive, da União dos Vereadores de Pernambuco também, né? Sou diretor financeiro da União dos Vereadores de Pernambuco. Na realidade, nós estamos acompanhando desde ontem esse fato, mantendo contato com pessoas ligadas à Câmara Municipal de Vereadores de Caruaru. Infelizmente, a gente vai ter que se manifestar, né? E de uma forma firme, porque fato como esse não pode ocorrer de maneira nenhuma. Nós temos pregado, inclusive, Aldo, nas reuniões da Comissão Parlamentar do Alto Pajeú, que cada vereador analise a sua conduta diante da sociedade, que veja de que maneira esse vereador está agindo, para depois não cair em fatos desagradáveis como esse. Nós não vamos, em hipótese alguma, fazer defesa de pessoas que não possam tê-las. Eu conheço todos os vereadores aí que foram presos, todos eles eu conheço. Sei de alguns que já de algum tempo atrás já são vereadores lá em Caruaru, né? A conduta nos parecia uma conduta muito boa, infelizmente caíram na corrupção, e isso é que seja respondido em todos os lugares. E eu digo sempre, todas as profissões, em todos os meios, existem pessoas que não têm uma conduta ilibada. Por exemplo, se você, eu falava aqui sobre um juiz, né, sobre o TRT de São Paulo, o juiz Nicolau dos Santos Neto, presidente do TRT de São Paulo, que junto com o senador lá de Brasília, desviaram 167 milhões de reais do TRT e respingou na construção da barragem de Ingazeira, aqui na nossa região, e que hoje suporta, com as suas correções, 1 bilhão de reais, né, esse recurso. Então, esses vereadores que praticaram o erro, eles que respondam por ele. Agora, jogar a classe como um todo, de que todos calçam 40, de maneira nenhuma. Primeiro, eu não aceito corrupção, não digo que sou a pessoa mais certa do mundo, que eu não sou. Agora, nem me alio a prefeito para que ele me dê emprego, nem voto em projeto que prefeito mande, o prefeito chegar a mim e dizer, não, eu quero que você vote nesse projeto por isso e isso, não venha. Primeiro, eu tenho capacidade de analisar o projeto. Se eu fui eleito pelo povo, eu tenho que exercer aquilo que o povo quer que eu faça. É analisar um projeto, saber se ele tem condições de ser aprovado, se ele é a benefício do povo ou não. Mas prefeito pedir a mim para eu votar em projeto, está redondamente enganado que eu não ajo dessa forma. Segundo, não, jamais fui ao prefeito de Tuparetama, tanto o atual como o ex-prefeito Vitalino Patriota, que é uma pessoa mais ligada a mim, né, visto de que familiarmente a gente tem um laço, e jamais pedi um emprego para um parente, para alguma pessoa, ou jamais tentei me autofavorecer em relação a isso. Sou presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tuparetama, sem gastar um centavo. Um centavo eu não gastei. Inclusive, no dia da posse, né, que houve a posse, que ganhamos a festa, eu não tinha um centavo no bolso para tomar nenhum aperitivo junto com os meninos, mas mesmo assim eles se juntaram e a gente foi para lá. volto a dizer, não sou a pessoa mais correta do mundo, mas com lisura a administração do recurso público pode me copiar, que eu tenho certeza que jamais uma polícia baterá as portas de alguém. Isso aqui eu tenho plena convicção, porque eu sou probo, sou honesto, sou digno e administro o bem hoje da Câmara como se for. Inclusive, para você ter uma ideia, lá eu não compro nada na Câmara Municipal dos Vereadores, nada. Quem compra lá são os funcionários, porque eles são efetivos, eu saio de lá e eles permanecem. Então, eles que usam do bom senso, o controle interno nosso funciona, né? O portal Transparência nosso está lá. Quem quiser ver o talão de cheque, está disponibilizado na tesouraria. Não tem nada a esconder de ninguém. Faça as coisas abertamente. E eu duvido que um homem diga que nós compramos, adquirimos alguma coisa, que na nota ele superfaturasse algo mais. Para se ter uma ideia, há uns 2 meses atrás eu estive em Recife comprando esse material do novo som para a Câmara, essas coisas todas. E tivemos um desconto de 30%. E eu pedi que botasse o desconto dos 30% na nota. Colocasse na nota, que é para que a gente faça as coisas com lisura e com transparência. É isso que o político tem que fazer, Aldo Vidal. A gente não precisa, porque o mais fácil é fazer o correto. Difícil mesmo é fazer errado. Aí você quer fazer o errado e achar que vai esconder do povo todo o tempo? Nunca. Você pode esconder um dia, dois, três, mas todo o tempo não. E alguém vai saber, vai descobrir. E a honra do homem está justamente aí. Eu que toda a vida bati na corrupção. Toda a vida denunciei fraudes que houve em Tuparetama. E hoje eu praticar da mesma forma? Que homem sou eu? Que caráter eu tenho em relação à administração pública e ao meu povo? Nenhum. Então eu procuro seguir a coisa mais correta possível, mais dentro da normalidade e de forma administrativa, que não deixe rastro nenhum, se Deus quiser.
Bom, estamos na reta final do debate e eu gostaria de fazer a mesma pergunta para o Júnior e para o Joel. Júnior, presidente da Câmara de Carnaíba, para o ano nós vamos ter eleições, já sabem quem vai votar para deputado estadual, federal, para governador e presidente?
Já com toda certeza. A gente vem acompanhando o trabalho iniciando de deputado estadual do nosso ex-prefeito Anchieta Patriota e com certeza a gente vota, se não a Câmara fechada, mas hoje nós temos 10 vereadores que votam em Anchieta Patriota. E para a gente acompanha também Danilo Cabral, onde fez um bom trabalho não só na região, mas também em todo o estado, como secretário
secretário das cidades.
A gente acompanha também o candidato que ainda está precisando, vai ser definido, do governador Eduardo Campos, e acompanha o senador também, que vai ser definido, e o presidente Eduardo Campos, com todo prazer na nossa vida, pois ele fez muito para o Pernambuco. É um dos mais avaliados do Brasil e com certeza ele fará um bom trabalho se chegar na presidência. Mesma coisa a gente fala do início de Anchieta Patriota, com certeza ele fará um bom trabalho e a gente vê hoje o cartão postal hoje no Pajéu, que é Carnaíba, e com certeza ele fará em toda a região, sem sombra de dúvidas. A gente confia muito no trabalho desse pessoal.
E Joel, já definiu, Joel?
Veja bem, eu sou uma pessoa muito ligada a Zé Marcos de Lima, né? Eu toda a vida tive uma aproximação com o Zé Marcos, é o meu guru político, e acompanho as definições de José Marcos de Lima. Eu vou votar em deputado estadual, em Rogério Leão, eu sou do PR.
Que é o ex-prefeito de Belmonte,
né? Ex-prefeito de São José de Belmonte, e estará aqui fazendo uma visita, inclusive, na região do dia 4. Lá na casa de Zé Marcos, nós vamos discutir alguns problemas, né? Agora, em relação a termos de federal, nós ainda não tivemos uma definição. Eu preciso, inclusive, depois sentar com Deva. Lá em Tuparetama, Deva está votando em Anchieta, né? Uma pessoa que eu considero demais, é meu amigo pessoal, Anchieta. Danilo Cabral também tem uma vasta prestação de serviço na região e a gente pode conversar com Deva. Para que não se distancie tanto um do outro em relação às eleições. Estaremos também com o governador Eduardo Campos, até porque esse é o encaminhamento que Zé Marcos nos faz. Temos aí pretensões de que o governo atenda realmente a maior demanda possível, o governo Eduardo Campos. Sabemos aí que fez muito, mas falta fazer muito mais ainda, né? Precisamos melhorar um pouquinho as nossas estradas, principalmente ali no que diz respeito a Tuparetama, São José do Egito e a divisa da Paraíba. São pleitos que a gente fez e que espero que seja atendido, e vamos caminhando. É assim que a política é feita.
Muito bem, agradecendo ao presidente da Câmara de Vereadores de Tuparetama, Joel Gomes. Júnior de Mocinha, Câmara de Carnaíba, foi o nosso debate de hoje.